Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Tem seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Já tem o Coutinho Neto chegando com as notícias do setor policial, Kátia.
Com muitas informações mesmo, então acompanha aí o Jornal do Meio-Dia, já que vi a partir de agora, sua reclamação, sua denúncia, você que está nos ouvindo. Após sair do ar ontem, recebi aqui reclamações no meu direct, no Instagram, Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. E aí, então, aproveita e já manda agora para o WhatsApp da Gabi 988291029, que a gente divulga, tá? O pessoal, às vezes, se passa, né? Deu uma e dois, tá me mandando direct. Só que a gente já finalizou, né? O Jornal do Meio-Dia vai até uma hora da tarde. Às vezes, excepcionalmente, passa um pouco, mas por questão de entrevista, entendem? Mas não deixem de enviar, tá? Envia aí suas mensagens. Olha, 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. E um oferecimento também, Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário. Em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Shopping tá lindo, viu? Cheio de lojas novas. Eita, aumentem meu salário aí pra eu ir lá gastar, minha gente. E um oferecimento também em Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Bem, Marcos Bezerra, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa. Municípios do Piauí podem perder mais de 130 milhões de reais por irregularidades no Fundeb. Eita!
Folha de Pernambuco, concurso do IBGE, divulgados editais com 7.548 vagas.
Jornal do Comércio Recife, falta de consenso, adia votação da reforma tributária, que está dando pano para manga.
Diário do Nordeste de Fortaleza, presos 11 suspeitos de crimes sexuais contra crianças.
Que mofem na cadeia.
Verdade.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Fátima manda PGE, que é Procuradoria-Geral do Estado, buscar conciliação sobre via costeira. Isso é uma questão lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, governo quer incorporar Canal do Sertão ao patrimônio da Casal.
Jornal O Imparcial São Luís Maranhão, combate ao endividamento. Governo do Maranhão lança programa Dívida Zero.
O Globo do Rio, novo regime de impostos. Relator faz concessões a estados para a reforma avançar.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, investida final para preservar o FCDF.
Zero Hora de Porto Alegre, relator acena com alterações em reforma para atrair governadores.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, BH tem muito mais imóveis vazios que gente sem teto. Que coisa, viu?
Folha de São Paulo, estados e lobby impõem entraves à reforma tributária.
Jornal Estado de São Paulo, efeito do movimento de governadores. Relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política.
Valor Econômico de São Paulo, governadores propõem mudanças sobre Conselho Federativo que poderá destravar reforma tributária.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, mudanças de impostos causam gangorra de preços no combustível. Aguente o bolso, viu? Governo federal aí aumentando imposto, o combustível já começou a aumentar, vai aumentar mais, consequentemente aumenta os alimentos e assim vai. E o brasileiro ganha apenas 1.320, é isso, né, o salário?
1.320 e alguma coisa.
E poucos reais. 1.320 ou 1.328? Fiquei na dúvida agora. Mas não passa de 1.300. Não chega nem a 1.400 reais o salário mínimo do brasileiro. Viva a hipocrisia! Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional, vamos trazer algumas informações para vocês. Lembrando que tem espaço para o nosso ouvinte. Tem bastante espaço hoje, porque o entrevistado que teríamos hoje, agora há pouco, teve que desmarcar, tá? Questões aí de saúde. Então, você aproveita para mandar aí bastante mensagens, denúncias, reclamações que a gente fala sobre o assunto daqui a pouquinho, tá? Claro, divulgaremos as suas reclamações e denúncias. Vamos dar uma passeada por Itabuna, Marcos Bezerra, porque o seu xará, né? Marcos Alpoim assume Procuradoria Trabalhista da PGM, não é isso?
É isso, Cátia. O advogado Marcos Prates Alpoim assumiu o cargo de Procurador Trabalhista na Procuradoria-Geral do município, PGM, de Itabuna. Alpoim foi nomeado para o cargo pelo prefeito Augusto Castro. O ato está publicado no Diário Oficial do município do último final de semana. Pós-graduado em Direito Processual Civil e militando no direito há 15 anos, Alpoim acumula experiência em assessoria de câmaras municipais baianas e Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, e já atua como procurador municipal há vários anos. Na área trabalhista, atuou como procurador de municípios como Itajuípe e Canavieiras, ambas na região sul, e foi procurador-geral da Prefeitura de Floresta Azul. Vamos encarar mais esse desafio, disse Alpoim ao site Pimenta.
Pois é, né? E o Marcos Alpoim, ele é um grande profissional do direito, né? É muito competente. Então, parabéns aí à Prefeitura de Itabuna pela escolha, né? Do advogado Marcos Alpoim para assumir, então, o cargo de procurador trabalhista da Procuradoria-Geral do município. 12 horas e 18 minutos. Ainda por Itabuna, olha que interessante. A primeira-dama do município, Andrea Castro, alerta sobre a escalada de feminicídios no sul da Bahia. A gente sabe que houve, né, na semana passada, um feminicídio lá, coisa absurda, né, lá em Itabuna. E isso é uma triste realidade que vem acontecendo em todo o nosso país. Então a gente faz o alerta de novo. Cuidado, mulheres com relacionamentos tóxicos e abusivos. Estou dizendo isso por experiência própria, tá? Cuidado. Olha, a cultura de violência contra a mulher resultou em mais dois crimes bárbaros nas maiores cidades do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Os casos levaram a advogada e primeira-dama itabunense, Andrea Castro, a divulgar nota de repúdio à escalada de feminicídios na região. Uma das vítimas foi a cabeleireira Luana Brito, assassinada a tiros em Itabuna, na última quinta-feira, dia 29. O ex-marido de Luana é o principal suspeito do crime. Outro caso foi registrado no Alto do Coqueiro, aqui em Ilhéus, no caso, na noite de domingo, dia 2 de julho. Jade Orrana Gomes Café, de 27 anos, também foi morta a tiros. A suspeita também recai sobre o homem que ela se relacionou, tá? Infelizmente também ela tá deixando aí 3 filhos. Assim como a Luana lá de Itabuna também deixou filhos, viu gente? Muito triste isso. E aí a Andrea Castro disse o seguinte: estamos profundamente consternados com essas tragédias que abalaram nossa região. Minha solidariedade se estende às famílias de Luana Brito e Jade Orrana e a todas as famílias que sofrem perdas dessa natureza. Precisamos continuar unindo esforços para erradicar a violência contra a mulher, seja ela em qualquer esfera que for, e garantir um futuro mais seguro para todas nós, né? Conclamou aí Andrea Castro. Para ela, que é advogada, apenas uma resposta conjunta envolvendo sociedade e governos pode ser eficaz contra os efeitos da vulnerabilidade feminina diante da violência de gênero. Neste ano, segundo a Polícia Civil da Bahia, o Estado registra uma média de 6 feminicídios por mês. Gente, isso é muito grave. E na avaliação da Andrea, que inclusive é advogada, além de fortalecer a conscientização social contra esse grave problema, é necessário assegurar proteção às mulheres e responsabilização aos agressores. É óbvio, né, Marcos? Porque o cara comete as agressões, várias. Vai preso e é solto. Vai preso e é solto. Ele continua fazendo, como aquele valentão daqui de Ilhéus, né?
É.
Que filmaram ele batendo na menina, depois ele bateu de novo. Aí o cara vai preso, é solto, vai preso e é solto.
É isso. É. Isso é a falta de punição mais severa, exemplar, que faz crescer esse número de casos, né, de feminicídio, de agressões às mulheres. Isso tem que acabar, porque inclusive no último dia 30, sexta-feira, o plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, já vetou a questão de defesa da honra, né? Que o homem pratica alguma coisa em defesa da honra. Então, são direitos iguais, tem que acabar com essas agressões.
Não justifica a defesa da honra. E eles gostam de colocar a gente de louca, tá? Nós de agressivas, porque se você responde, né, palavras que eles falam contra você, você que é a doida, é a agressiva, tá? Tô falando isso por experiência própria. Acabei de sair de um relacionamento abusivo. Cuidado, mulheres. Cuidado, tá? Eu sei o que eu tô falando, né? Então, muito cuidado mesmo. É abuso moral, mental, psicológico, né? Patrimonial, certo? Tô falando que eu sei o que é isso. E aí, quando evolui pra agressão, graças a Deus não passei por isso, mas aí o negócio piora. E muitos cometem, sim, o feminicídio. Então chega. Você mulher que fica dando espaço pra isso acontecer, porque eu tenho um filho com ele, uma filha, 2 filhos, ele tem que ter a obrigação dele de pai, você viver a sua vida. Não dê chance, não dê margem pra você perder a sua vida.
Uhum.
De uma forma ou de outra. Porque tem mulher que às vezes perde, sabe como? Na depressão. Fica ali suportando aquilo e entra em depressão profunda. Estou dizendo isso por conhecer casos de perto, Marcos.
Uhum.
Marcos, não estou aqui imaginando, não. Não foi o que eu li. É o que eu vejo de perto.
E não entre nessa de ficar dando 1, 2, 3 chances, não. O primeiro sinal, já tem aí a força de vontade para sair do relacionamento.
É isso mesmo. Vamos convidar novamente mulheres fortes, advogada, delegada, polícia militar, pra gente falar sobre esse assunto, tá? Aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos falar da violência contra a mulher, vamos alertar, vamos continuar falando sobre o assunto, sim, vamos fazer rodas de conversa aqui no Jornal do Meio-Dia para ajudar vocês, mulheres, a acordarem, a se protegerem o mais rápido possível. Não é isso, doutora Joamile? Ela tá mandando aqui mensagem para nós, Marcos, que não perde o Jornal do Meio-Dia, parabenizando aqui os nossos comentários. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo pela mensagem aqui, viu, minha linda? Amiga, a gente tem que ser sincera e falar a verdade, né? E se a gente tem exemplo, a gente tem que abordar, não é isso? Um beijo para você, viu? Olha, são 12 horas e 24 minutinhos. Rapidinho, deixa eu dar um recadinho aqui, porque ontem, Marcos, divulguei aqui, você lembra, né, aquele curso da Onex, tá? Que é um curso bem interessante. Cadê, gente? Volta aqui, minha gente.
Sobre manobras de ressuscitação.
Hein? Isso, isso. Aí eu informei que vai ter lá em Feira de Santana, né? Mas em Itabuna também. Tá tendo já. Ontem começou o curso, hoje tem também. Então vale lembrar que tá tendo em Itabuna, na Onex Itabuna, esse curso bem interessante. Curso gratuito de Basic Life Support para profissionais de saúde, tá? Então, é muito interessante isso aí. Então, aproveite para participar. Não deu, se não conseguir participar em Itabuna, corre que dá tempo de participar em Feira de Santana ainda, porque em Feira de Santana é dia 5 e 7 de julho. Curso gratuito da Onex de manobras de ressuscitação. 12 horas e 25 minutos, Marcos Bezerra, ontem teve acidente, né, início da noite, ali perto de Itabuna, colisão entre picape e carreta.
Verdade.
E acabou deixando a mulher ferida, né?
Um acidente ocorrido na Ilhéus Itabuna, BR-415, a rodovia Jorge Amado, deixou a mulher ferida e travou o trânsito por mais de meia hora nos dois sentidos da rodovia. O acidente envolveu uma picape e uma carreta na saída do Atacadão, próximo ao limite entre os dois municípios. O utilitário trafegava na mão contrária e se chocou aí de forma violenta contra o veículo pesado. A colisão frontal ocorreu quando a picape seguia em direção a Itabuna, porém na pista contrária. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher que estava na picape. O serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, foi acionado para assistência médica à vítima. A Polícia Rodoviária Estadual chegou ao local para liberar o tráfego, Kátia.
Então, pois é, gente, que perigo ali. Não é local de fazer ultrapassagem, né, Marcos?
Uhum.
Pelo amor de Deus, né, gente? Muito cuidado. Essas batidas frontais levam à morte. Muito cuidado mesmo. Carro é bom, mas também é uma arma na mão, viu? Muito cuidado. Tem que ter, ó, responsabilidade no trânsito.
Uhum.
12 horas e 26 minutos, vamos acionar ele?
Vamos
o
lá.
Nosso, é ele mesmo, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira. Boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótimo trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, a justiça concedeu prisão domiciliar ao empresário que matou um homem queimado. Acompanhe comigo. O juiz substituto da vara do júri e execuções penais de Ilhéus, Guilherme Vieito Barro Júnior, revogou a prisão preventiva do empresário Orlando Teixeira do Carmo, suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua na cidade de Ilhéus. O homem morreu queimado. Na decisão, o juiz atendeu o pedido da defesa, que apresentou o relatório médico diagnosticando-o com condições cardíacas debilitada, com alto risco de morte súbita, com programação de consulta com um arritmologista para programar implante de cardiodesfibrilador implantável. Ainda, o magistrado entendeu que o paciente possui 54 anos de idade, o que de certa forma acentua seu problema de saúde, e de outro lado reconheceu que o presídio local não possui atendimento médico adequado para a peculiar situação. O empresário Orlando é suspeito de atear fogo e o morador de rua na data de 25 de janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil de Ilhéus, as investigações apontam que o crime foi por motivo fútil, com requintes de extrema crueldade, mediante uso de fogo e sem qualquer chance de defesa da vítima, que dormia no momento da ação. Rodrigo Souza Santana, de 44 anos de idade, foi executado queimado porque teria roubado uma peça de caminhão do estabelecimento do suspeito, que é o empresário Orlando. Portanto, aí uma decisão, no mínimo, polêmica. Onde está Vera Lúcia? Familiares querem saber, Itabuna quer saber, a região quer saber. Hoje, 5 de julho, completando 16 dias do desaparecimento da senhora aposentada Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, em Itabuna. A idosa não é vista desde o dia 19 de junho, quando retornou de uma padaria com sua irmã, e depois disso, ninguém mais conseguiu falar com ela. A partir de então, a família registrou um boletim de ocorrência ao perceber que a aposentada não atendia mais o celular. Deu-se início às investigações em busca da localização da senhora Vera Lúcia. A hipótese de desaparecimento voluntário já foi descartada, tendo em vista que no apartamento há indícios de uma ação violenta no local. O direcionamento da investigação é localizar o responsável pelo desaparecimento de Dona Vera e trazê-la de volta aos seus familiares. Conforme a família, ela é viúva e mora sozinha na Rua Major Dória, no bairro Castalha, lá em Itabuna. Realizadas perícias, ouvidas familiares e residentes que moram no prédio, a polícia continua ouvindo novas pessoas que são do círculo de relacionamento de Dona Vera, relata Dr. Evi Paternostro, coordenador da Sexta Corpim de Itabuna. A investigação segue em andamento e o inquérito policial está sob sigilo devido ao fundamento legal, para não atrapalhar as diligências necessárias ao seu exercício, com o palpite de desaparecimento forçado, ou seja, ela foi levada à força e o mistério continua. Pânico na cidade de Una. Um clima de terror na manhã de ontem, terça-feira, no bairro Novo, em Una, deixou os moradores assustados, onde um cão da raça Pitbull matou violentamente um cachorrinho e deixou outro bastante ferido, e ainda atacou a dona dos animais, que mesmo grávida conseguiu se livrar do Pitbull. Carol é dona de 2 cachorrinhos vira-latas. Segundo ela, ela estava no quintal com seus bichinhos quando foi surpreendida com a presença do Pitbull. Ela disse: eu estava no quintal quando de repente o Pitbull apareceu, estou grávida, só não fui mordida porque consegui correr para dentro de minha casa, mas meus 2 cachorrinhos foram estrangulados pelo Pitbull. Contou Carol chorando. Vizinhos levaram a cadelinha, que ficou bastante ferida, para o veterinário, mas não temos nesse momento informação sobre o estado de saúde do pet da Carol. Segundo informações de populares, hora depois o dono do Pitbull conseguiu capturá-lo. Ainda segundo a dona dos cachorrinhos, ela vai à delegacia de polícia hoje registrar um boletim de ocorrência. Nos últimos dias, pessoas foram atacadas no meio da rua, também por mordidas de cachorro Pitbull. Diante da situação, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia na cidade de Una por conta de cachorros da raça Pitbull. Cabe às autoridades, cabe à justiça e também aos políticos criarem regras para o controle e o manejo dos cachorros, dando ambiente propício, alimentação adequada para que os cachorrinhos pitbull não saiam cometendo atos violentos no meio da rua, além também de uma sugestão, que é a lei da mordaça, quando os cachorros dessa raça estiverem fora do seu recinto domiciliar. município de Maraú. Por volta das 6h30, a guarnição da PET efetuava ronda de Maraú, intensificadas pela Operação Força Total, quando abordou um indivíduo na BR-330, pilotando uma motoca com uma mochila nas costas em alta velocidade. Realizada a abordagem à revista na mochila, não foi constatado que o mesmo levasse algo ilícito. No entanto, o cidadão foi reconhecido como sendo cunhado de um indivíduo com extensa passagem policial e com histórico de porte de arma e ameaças, além de tráfico de drogas. Quando questionado sobre o cunhado, o abordado confirmou que o mesmo tinha arma de fogo e praticava atividades ilícitas como tráfico de drogas. A guarnição, então, foi até a casa do mesmo, acompanhada pelo abordado, e solicitou que este chamado chamasse seu cunhado para esclarecer a situação. A companheira do resistente permitiu que a polícia militar entrasse para verificar a denúncia. Momento em que ele percebeu a presença policial e saiu do quarto metendo bala contra a guarnição quando foi repelida a injusta agressão. De imediato, foi prestado socorro na viatura policial até o pronto atendimento local. O material apreendido foi apresentado no plantão regional da Polícia Civil, na Delegacia de Polícia de Maraú. O criminoso foi identificado como vasta ficha criminal, suspeito de ter participado também de diversos assaltos na região, além do sequestro relâmpago no banco no ano de 2028. O resistente não resistiu e morreu. Sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, Marcos, antes de liberar a participação do ouvinte, preciso falar sobre um assunto, né? O Coutinho Neto, né, o nosso repórter, até divulgou aí sobre esse assunto, que é o desaparecimento da dona Vera Lúcia, né? Vera Lúcia Vaz Vieira, de Itabuna. Coutinho explicou, né? Já foi registrado boletim de ocorrência na polícia, a polícia está investigando, obviamente. E hoje, um dos filhos da dona Vera Lúcia me procurou. E ele tá muito abalado. Ele falou: olha, Kátia, eu tô te procurando para pedir para você reforçar lá no Jornal do Meio-Dia, né? Divulgar informações sobre o desaparecimento da nossa mãe. Não conseguimos ainda conceder entrevista, fazer entrevista, né? Estamos muito abalados, mas pode divulgar. Então, eu falei com ele que certamente vamos intensificar aqui, né, Marcos?
Verdade.
Né? Divulgar, falar com... sobre a dona Vera Lúcia Vaz, lembrar, gente, que ela desapareceu no último dia 19 de junho deste ano. Ela estava vestida o seguinte: blusa rosa, rosa clarinha, com golinha assim, sabe? Quase golinha alta. Ela estava com um escapulário dourado, anel de prata, uma calça simples cinza e sapatilha marrom, né? Quando ela desapareceu. Ela usa óculos de grau. Provavelmente ela possa estar, né? Deve que ela estava com esse óculos. Então, já tem 15 dias aí ou mais, né? Sem a dona, que os filhos estão sem a dona Vera Lúcia Vaz Vieira. Eles só querem ela de volta. Então, se você que fez isso estiver vendo as informações da imprensa, toque o seu coração. Que Deus toque o seu coração. Devolva a dona Vera. Devolva a dona Vera para os filhos, para a família. Tá? E você que está nos ouvindo, tem alguma informação? Viu algo que possa ajudar? Né, Marcos? Tem algum tipo de pista, pode ligar para 71 99142 9132 e 11 DDD 11 983 46 1406. E o mais prático, ligar para a polícia. 190, pode ligar. A sua identidade não vai ser revelada, mas tente ajudar, tá? A família encontrar a dona Vera Lúcia Vaz Vieira, que desapareceu da casa dela, né, do apartamento dela, em Itabuna, no dia 19 de junho deste ano. Realmente, os filhos estão muito abalados. Aí, um deles me pediu, falem lá, pode intensificar. Quando a gente conseguir, na entrevista, a gente vai falar sobre o assunto também.
Situação que realmente não é para menos. É angustiante essa espera e qualquer informação é importante.
Verdade. Bem, 12 horas e 47 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte, você sabe, né? Aqui você tem voz e tem vez, envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou mensagem de áudio de até 40 segundos. Dá para falar bastante. Resume aí sua reclamação, sua denúncia, tá bom? Marcos Bezerra, temos o que de mensagens de ouvintes?
Temos aqui o ouvinte pelo nosso WhatsApp, mandando boa tarde, Kátia, Marcos, venho pedir ao programa que faça um apelo ao secretário da Limpeza Urbana de Ilhéus para que retire o barro que está na subida do Alto Formoso. É o Evanildo, que é motorista aposentado, ele faz essa solicitação e já agradece.
Então tem barro lá, né? Na avenida...
Na ladeira. Subida do Alto Formoso.
Então vamos tirar esse barro lá, minha gente. Vamos limpar. Não deixa como ficou a avenida Princesa Isabel um tempão, não, cheia de barro, viu? Por favor. Vou falar em avenida, deixa eu mandar um abraço aqui pra Jéssica Santos, da Avenida Roberto Santos. A Avenida Roberto Santos é a famosa... Esperança?
Isso.
A famosa Avenida Esperança. Aqui em Ilhéus. Um abraço pra você, Jéssica. Ela disse que não perde o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, tá? Diga, Marcos.
A Jocilene manda boa tarde. Diz que mora na Fazenda Divisão, lá ao lado do Banco Central e tá ligada no Jornal do Meio-Dia.
Como é o nome dela?
Jocilene.
Um beijo pra você, Jocilene, da Fazenda Divisão. Muito obrigada pela audiência.
A Vanessa, né, quer ter informações sobre... cursos do Cine Bahia, se está havendo inscrições para cursos.
No Cine?
Cine Bahia.
O Cine, olha, é onde as pessoas se inscrevem para conseguir emprego?
Também oferece vagas de empregos, né? Mas de vez em quando oferece cursos também. Olha, Vanessa, pelo que eu vi aqui, ofereceram 1.000 vagas no mês de maio. E a gente tem que consultar, aí você consulta, né, o site do Cine Bahia para ver se tem novos cursos, novas vagas para novos cursos aí.
Ou liga, né, pro Cine Bahia no saque de Itabuna, de Ilhéus. Qualquer coisa, tenta ir lá também, viu? É bom verificar, tá? De perto. Ô, Marcos, ontem o pessoal tava reclamando de falta de recolhimento de lixo, lembra? Em algumas comunidades. Aí, assim que a gente saiu do ar, uma ouvinte de Lagoa Encantada enviou para o meu Instagram. Kátia, olha só, aqui na Lagoa Encantada, a comunidade mesmo é quem tá recolhendo o lixo. E aí ela me mandou, inclusive, fotos, lixo. E aí ele mandou também um print, né? Como é o nome disso aqui, meu Deus? De alguma rede social de alguém aqui, que não dá direito de ver de quem é. Porém, tá assim. Lixo que a Prefeitura de Ilhéus não recolhe na Lagoa Encantada. Aí tem o povo recolhendo, ó, Marcos. Tem o povo recolhendo, tá vendo? Todo mundo com saquinhos
pretos. Pequeno mutirão.
Um mutirão. Então, assim... Isso é um absurdo, né, prefeito? O povo que tem que sair recolhendo lixo nas suas comunidades. Existe uma empresa de lixo para isso, né? Por favor, vamos fazer as coisas direito. Vamos organizar isso aí. Vamos trabalhar, prefeito. Não, não pode ficar nessa não, de maquiagem não, prefeito. Quer ver um exemplo? E aí, eu achei interessante, vou colocar aqui o áudio para vocês... que fala exatamente da maquiagem. é sobre o viaduto Catalão. Esse vídeo aqui que está no Instagram do Thiago Martins. Escuta aí o Thiago abordando o assunto, né? Escuta aí. Peraí. Deixa eu ir aqui no vídeo certo para vocês entenderem. Ouçam aí. Sobre o viaduto Catalão.
Tem que criar o Dia Municipal do Otávio, que é isso que ele tá achando que é a população de Léo Zé. Uma obra de 500 mil reais que só teve tinta. Uma obra que tá oferecendo risco para a população, risco para quem passa aqui de carro. As encostas não foram feitas. O escoamento da água não foi feito. Sequer colocaram uma fotocélula para apagar a luz durante o dia. Uma placa de LED vagabunda. Uma obra sem qualidade nenhuma, sem segurança nenhuma, para gastar o teu dinheiro. R$500 mil com tinta. E uma obra que, sinceramente, não vai durar nem 6 meses. Pode notar aí a data de hoje. Eu tô filmando isso aqui. Um dia depois da inauguração, que o prefeito, o secretário e os vereadores vieram fazer, você, de palhaço, meu irmão, aqui, ó. Eu vou andar assim na cidade de Leão hoje, aqui, ó, com o nariz de palhaço. E 500 mil reais pra pintar uma ponte é sacanagem. Eu subi, fui lá pra parte de cima da ponte pra tentar achar esses 500 mil reais. Gente, nem um beiral novo colocaram, olha isso. Daqui pra cair ali embaixo é muito fácil. Eles simplesmente pintaram o que já tinha. Puseram. Olha só, olha o asfalto ainda mal acabado. Olha a tubulação do lado de fora ainda. Olha isso aqui, olha, os canos continuam do lado de fora. Pra alguém tropeçar, bater. Olha isso aí. Olha o que eu vou mostrar agora. Vocês acham justo uma obra de R$500 mil? A fiação tá assim? Olha a qualidade desse LED. É fazer o povo de otário, de idiota. Olha isso aqui, ó. Fio desencapado, isso é uma gambiarra. Como é que uma obra de 500 mil reais pode ser feita na gambiarra? Esse é o padrão da Secretaria de Obras, esse é o padrão do governo Mário Alexandre. Uma porcaria. Jogaram uma lona plástico por cima da encosta. Não fizeram a encosta. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tem cara de uma obra que tá acabada. Você consegue inaugurar um negócio desse? Isso aí é um tapa na cara da população. Ó, só tinta. Só tem tinta. De novo, só tem tinta. Olha isso aqui, ó. Olha o acabamento da obra da Secretaria de Obras. Olha isso aqui, gente. Isso aqui foi inaugurado ontem. Os vereadores e o prefeito tiveram a cara de pau, a canalice de debochar da cara da população. Olha ali o barranco como é que tá. Descendo, o barro descendo, a lama descendo. Olha a estrutura do viaduto ali, rachada ainda, oferecendo um risco. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi inaugurado ontem, gente. É fazer o povo de otário ou não é? Me diz se eu tô exagerando. Essa é a maquiagem mais cara que você já pagou na sua vida.
Pois é.
Vamos deixar de ser otário? Dá pra mudar.
É a maquiagem mais cara que eu já vi. R$500 mil gastos naquilo ali. Aí, não, tá lindo, estilo Torre Eiffel iluminada. Peraí, gente. Ô, prefeito, peraí. Tudo tem limite. Não subestime assim as pessoas, não. Gente, aquelas encostas ali daquele jeito. Aqueles fios lá desencapados, os canos ali aparecendo. Que isso, Marcos Bezerra? Quer dizer que fez uma reforma no viaduto aí, Catalão? Né? Hein?
É.
Me explica, Max. Foi feita uma reforma?
Uma reforma ali que a gente viu, teve, né? A mudança ali no guarda-corpo, botaram grade, pintura, né? Para chegar esse valor aí. Acho que viram um pouco da parte estrutural também. Né?
Pois é, o que o Thiago Martins mostrou não é bem assim. Tá lá, tudo muito... Tudo mal maquiado. Você já vê uma pessoa que não sabe se maquiar, ela tenta? Como é que fica? Pois é, desse jeito mesmo. Ei, Léo, difícil, hein, meu amigo? Difícil, 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 difícil. E o povo continua pagando a conta, né? Tem mais reclamação aí, Marcos?
Tem a Vilma Rocha lá do Joia do Atlântico, manda boa tarde, está lá no meu boteco Joia do Atlântico, sem poder sair de dentro de casa, as ruas todas alagadas. O prefeito não procura fazer nada por nós mesmos, né? Só
lugar?
Vocês aí para cobrarem, lá no Joia do Atlântico.
Joia do Atlântico. O pessoal do Joia já reclama mesmo, viu? Com a situação complicada. Ai, Senhor Jesus, até quando, né, gente?
Outro ouvinte aqui manda boa tarde, cobra da Embasa, né, que a ladeira na estrada de Sambaituba tá parecendo um quiabo.
Ixi.
Foi feito um trabalho de cascalhamento, agora tá uma zona com a obra de ampliação de encanamento. Ele mandou fotos aqui, é obra na ladeira de Angelito, lá na estrada de Sambaituba. Os carros e ônibus deslizando com barro lá e a chuva, né? Então pode cobrar da Embasa também da prefeitura, que tem uma gestão aí associada, né, com a Embasa. Pode cobrar também, que os dois são responsáveis.
É, cobra da Embasa, cobra da prefeitura, que é quem tem que fazer aí, né? Que isso aí é na comunidade, faz parte daí do município de Ilhéus, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Ah, filho, olha, é coisa, viu? Mais mensagem?
Por enquanto é só.
Então pronto. Olha, já são 12 horas e 57 minutos, vamos agilizar aqui com informações, porque a gente vai acionar ele novamente. Olha, a operação policial termina com 22 presos em flagrante na Bahia, não é isso, Marcos? 14 armas de fogo foram apreendidas.
Isso, a Polícia Militar, a PM, apreendeu 14 armas de fogo, realizou 22 prisões em flagrante e conduziu 53 pessoas às delegacias durante uma operação realizada na terça-feira ontem no estado. Além disso, 7 mandados de prisão foram cumpridos na ação. Os dados foram divulgados pela PM nesta quarta-feira. De acordo com os dados, a 10ª edição da Operação Força Total abordou ao longo do dia 46.749 pessoas e 26.460 veículos, sendo encontrados 12 veículos com restrição de furto ou roubo, além de apreensão de 164 veículos e autuação de 940 automóveis. No total, os policiais apreenderam drogas em 17 ocorrências e 4 adolescentes envolvidos em atos infracionais. 13 termos circunstanciados de ocorrência, TCOs, crimes considerados de menor potencial ofensivo foram realizados. Ao longo das 10 edições da operação, foram apreendidas 186 armas e 334 suspeitos foram presos. Além disso, a Força Total recuperou 10 veículos e registrou 1.340 ocorrências envolvendo drogas. Os policiais também encaminharam 782 pessoas às delegacias, apreenderam 72 adolescentes e cumpriram 134 mandados de prisão nos 417 municípios baianos. A ação acontece com a ajuda da tecnologia, com acesso a banco de dados, com atualizações em tempo real, informações do serviço de inteligência, além da realização de blitz e incursões na capital e no interior baiano, Cátia.
Então tá aí, né? A polícia jogando duro. Falar em polícia, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele tem mais notícias do setor policial. Né, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi retorna municiada e reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo violento sul da Bahia. Na manhã de ontem, terça-feira, uma ação policial no município de Medeiros Neto culminou com a morte de um indivíduo suspeito de cometer homicídios na região. Segundo relatos, os policiais militares da Rondesta Extremo Sul estavam cumprindo mandado de prisão e apreensão na residência do suspeito. Ao chegarem no local, o alvo tentou fugir, além de efetuar disparos de fogo contra a guarnição. Em resposta à ameaça aos ataques de arma de fogo, os policiais revidaram, atingindo o suspeito. Ele foi dominado e socorrido ao Hospital de Medeiros Neto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O indivíduo, identificado como Igor Gonçalves Costa, de 25 anos, estava sendo considerado um indivíduo de alta periculosidade. O corpo de Igor foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul, Robson Jesus das Neves, 29 anos de idade, morreu ontem à tarde no Hospital Municipal de Teixeira, após sofrer um acidente de moto. O acidente aconteceu no último dia 24 de junho, quando Robson perdeu o controle da moto que conduzia, caindo ao chão. Ele bateu a cabeça e foi socorrido ao hospital, onde ficou internado por 10 dias com traumatismo craniano encefálico. Olha, o corpo de um homem em decomposição foi encontrado também no extremo violento sul da Bahia. O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi descoberto próximo ao trevo das BAs 001 e 987 na região de Vale Verde, zona rural de Porto Seguro. A polícia suspeita que a vítima não tenha sido morta no local com base em indícios coletados pela perícia. Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte. Olha, um homem armado, ele morreu em confronto com a polícia. Bateu de frente e caiu para trás. Um homem morreu após confronto com a polícia militar na noite de ontem, na cidade de Muritiba, no Vale do Jequiriçá. De acordo com a 27ª CIPM, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, estava realizando rondas daquela região, quando o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para uma residência. Durante as buscas no local, os militares foram recebidos a tiros, dando início ao intenso confronto. Cessado os disparos, o suspeito foi localizado baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Muritiba. Entretanto, não resistiu e morreu. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica em Santo Antônio de Jesus. Olha, nossa grande Bahia, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde de ontem na BR-116, em frente à Unidade Operacional, o OP, conhecida como Poço da PRF, em Feira de Santana. A apreensão ocorreu durante a abordagem ao ônibus de fretamento que saiu de São Paulo com destino ao Clínios da Cunha, aqui na Bahia. Ao realizar a conferência das notas fiscais das encomendas que estavam no bagageiro do Buzu, foi verificado que em algumas caixas havia tabletes de plásticos envoltos com pó de café, aparentando embalagens de drogas ilícitas. O chefe da Delegacia 10-2 Sul de Feira de Santana, Ivanildo Cerqueira, informou que após verificação do conteúdo das embalagens, constatou-se a aparência e odor de maconha, cloridato de cocaína também. Na pesagem, chegou-se aproximadamente ao total de 106 quilos de substância análoga à maconha, 9 quilos de substância análoga a cloridato de cocaína, 28 quilos de substância em pó cobranca, aparentemente não identificado. O material foi apreendido e encaminhado juntamente com o motorista para o Complexo Policial Delegacias de Polícia Civil de Feira de Santana, localizado no bairro Sobradinho. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã, quinta-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, tá? Olha, a nossa última notícia, acaba de sair agora a informação. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, afirmou hoje que irá iniciar ainda hoje o debate sobre a tramitação da reforma tributária. O anúncio foi feito após a reunião de Lira com líderes da casa. A intenção é que o texto vá ao plenário amanhã, na quinta-feira. E na terça, ontem, prefeitos de todo o país estiveram em Brasília e ouviram de Lira que o calendário inicial de votação da reforma tributária está mantido, ou seja, até ontem a intenção era iniciar a apreciação do texto no plenário até sexta. A fala do Lira ocorreu em reuniões fechadas posteriormente. A assessoria da presidência da Câmara emitiu uma nota afirmando que o parlamentar segue em negociações com governadores, prefeitos e entidades de classe para manter a agenda de votação. Então, na reta final, antes da votação, articuladores do texto tentam alinhar pontos da proposta que trazem divergências. Parte das trincheiras, entre aspas, se concentram nos governadores estaduais. Há divergências, por exemplo, em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. Então, o texto preliminar prevê que o FDR que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, crescerá progressivamente de 2029 a 2033, quando atingirá 40 bilhões de reais. Segundo apurações, o valor pode subir cerca de 10 bilhões, e governadores sinalizaram aí o pedido de 75 milhões. Sobre a distribuição do FDR, parte dos governadores defende que o principal critério seja o PIB invertido. Estados mais pobres ganham mais recursos. Outros mandatários pedem que a metodologia considere a população e o número de beneficiários do Bolsa Família. O governo também já admite ajustes para mudanças nas prerrogativas do Conselho Federativo. Pela proposta, caberia a um colegiado federal, formado por representantes das unidades federativas, administrar o IBS, imposto que resultará da fusão entre o ICMS e o ISS. Eita! Reforma tributária, bom para o trabalhador, eu só acredito bem que vai ser.
Vamos aguardar.
Se não sobrar para nós, é milagre. Ai, ai, Jesus, que Deus seja por nós nesse país, que a situação tá feia. Olha, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Marcos?
Isso.
Às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, uma ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.